Você está acompanhando pela Rádio Senado a reprise da sessão temática do Senado Federal que debateu o Pacto Federativo.
Com a palavra o senador Suplicy.
Senhor presidente, senador Renan Calheiros, caro ministro da Fazenda Guido Mantega, prezados senhores governadores Simval da Cunha Barbosa, do Mato Grosso, e nosso colega aqui, e por quem desenvolvemos a respeito, construção e amizade, Teotônio Vilela Filho, e uma palavra também de carinho e homenagem a seu pai, que tanto ganhou a admiração de todos nós brasileiros, sobretudo quando desempenhou extraordinário papel na luta para a democratização do Brasil, até que tivéssemos conquistado. Permita apenas recordar no comício, primeiro comício das diretas, em novembro de 1983, foi o primeiro comício que o PT, sobretudo, tinha tanto se empenhado, e ali estava o senador Fernando Henrique Cardoso. O governador Franco Montoro ainda não tinha... Ele tinha que comparecer ao grande prêmio do Jockey Club, e foi ali, mas o presidente Fernando Henrique compareceu. E era uma demonstração, sobretudo, que o PT tinha. E ali havia alguns: será que os petistas vão bem receber o senador Fernando Henrique? E eis que soubemos do falecimento de seu pai. E eu me recordo, presidente Renan Calheiros, que então o presidente Fernando Henrique Cardoso fez uma homenagem comovente, bonita, porque seu pai havia falecido, acho que naquela madrugada. E todos nós tínhamos por ele extraordinário respeito pelo papel que desempenhara naqueles últimos anos de sua vida, inclusive com a doença que havia tido. Eu, que era amigo do Enfio, acompanhei também, inclusive, a amizade de Enfio com seu pai. Mas eu gostaria aqui de cumprimentar os governadores por suas exposições, mas vou centrar, sobretudo, nas preocupações que temos tido com respeito à reforma do CMS. E gostaria também de esclarecer aqui, como senador por São Paulo, eu tenho tido a preocupação, que acredito seja também a do governador Geraldo Alckmin, do secretário da Fazenda André Calab, de assegurar para São Paulo um crescimento harmonioso com todos os demais estados da federação, e avalio que os dados que o ministro Guido Mantega aqui mostrou do desenvolvimento, com o sentido de alcançarmos maior equilíbrio, é algo que está muito dentro da expectativa que nós temos de São Paulo. Mas queria assinalar, até por uma nota técnica de responsabilidade do secretário da Fazenda, André Calab, que o cenário da reforma do ICMS no ano de 2012, quando a PEC 197 foi proposta, era muito diverso do panorama presente. Naquele ano, em abril, o Senado aprovou a Resolução 13, que reduziu as alíquotas interestaduais do ICMS sobre bens e mercadorias importados do exterior para 4%, e em novembro a União apresentou uma proposta de reforma do ICMS, na qual as alíquotas interestaduais apresentavam uma trajetória descendente até chegar a 4% de forma unificada, e havia a previsão de compensação das perdas de arrecadação dos estados do processo. Nesse Nesse contexto, um cenário de redução das alíquotas interestaduais a 4% e compensação das perdas de arrecadação seria aceitável que fosse incluída nas discussões de reforma do ICMS a mudança das regras constitucionais aplicáveis às vendas interestaduais destinadas ao consumidor final não contribuinte do ICMS, objeto da PEC 197. O Estado de São Paulo aceitou incluir a discussão da PEC 197 no âmbito da reforma do ICMS em conjunto com as demais iniciativas para viabilizar as negociações de temas tão complexos e não concordaria com a sua votação de forma isolada. Portanto, deve haver a compensação das perdas sofridas pelo Estado de São Paulo. Agora, em sendo bem-sucedido o novo esforço de promover a reforma do ICMS, inclusive com a compensação das perdas decorrentes da... Então, é necessário salientar que, pela palavra dos próprios secretários André Calab e Geraldo Alckmin, concorda com a PEC, tanto é que o secretário André Calab se mostrou e se pronunciou favorável à minuta de convênio do CONFAS que prevê a partilha do ICMS e a correspondente compensação de perdas. Mas, ministro Mantega, eu tenho aqui três breves questões. Sobre a compensação, o CONFAS entende que a compensação aos estados decorrentes da reforma do ICMS proposta pelo governo deve ser estendida a todas as operações envolvidas. É o caso, por exemplo, das operações interestaduais com mercadorias importadas ou de baixo conteúdo nacional sujeitas a desejar a alíquota reduzida de 4%. Como a chamada guerra dos portos jamais não se manifesta, entrada em vigor da Resolução 13 de 2012, as operações hoje praticadas não dependem de incentivo irregular, mas são resultado de negócios estabelecidos em condições normais de mercado. O estado de origem, porém, tem sua receita diminuída por não mais ser aplicável às alíquotas padrão de 12% e 7%. Raciocínio análogo pode ser feito para as operações destinadas aos consumidores finais não contribuintes do ICMS, às quais será aplicado o regime de partilha do ICMS nas operações interestaduais se aprovada a PEC 197 de 2012, a chamada PEC do Comércio Eletrônico, em tramitação no Congresso. Os estados também perderão receita, nesse caso, pela redução da alíquota aplicável. Não seria razoável, portanto, em perfeita harmonia com o objetivo de atenuar as perdas de receita dos estados para viabilizar uma reforma de tanto interesse para o Brasil, adotar a proposta formulada sobre a importância do acordo? Temos notícia de que os estados fizeram um grande esforço de negociação no CONFAS, com a colaboração, inclusive, de São Paulo. O resultado final é bem diferente da expectativa inicial de cada estado, uma vez que transigir e fazer concessões foi a palavra de ordem para chegar a um consenso difícil de ser obtido pela natureza da matéria. Não caberia, então, ao governo federal também negociar, aceitar alguns pontos considerados essenciais para que não desperdicemos essa oportunidade única de construir um acordo, um grande acordo nacional? E sobre o futuro, para concluir, seu presidente, na hipótese do convênio CONFAS não ser celebrado, quais seriam as repercussões sobre ambientes de negócio, o clima de insegurança jurídica e o nível de investimento privado? Viabilizar o convênio e, portanto, a reforma do ICMS não estimula...
Você está acompanhando pela Rádio Senado a reprise da sessão temática do Senado Federal que debateu o Pacto Federativo.
Estimularia o crescimento sustentado do PIB e a arrecadação, facilitando a absorção dos encargos da União para sustentar os fundos de compensação e de desenvolvimento regional. Eu gostaria de passar as mãos de Vossa Excelência, ministro Guido Mantega, algo pouco usual. 81 senadores encaminharam uma carta que será entregue hoje por mim própria, senhora presidenta Dilma Rousseff, a respeito da renda básica de cidadania, mas sobre esse tema conversaremos noutra oportunidade. Apenas entrego a Vossa Excelência esse documento. Muito obrigado e cumprimentos a todos.
Nós vamos conceder a palavra ao ministro Guido Mantega para que ele possa fazer a sua intervenção nacional e cumulativamente dar respostas às perguntas que foram colocadas aqui pelos senhores e senhoras senadoras.
Obrigado, presidente Renan. Vou tentar responder uma parte das questões que me foram colocadas na medida do possível.
Obrigado.
Dado adiantado a hora, procurarei ser o mais sintético possível. Foi colocado por vários senadores a questão da redução do pagamento. Obrigado. Redução do pagamento da dívida, da parcela ser paga mensalmente, para desafogar os estados. Foi argumentado aqui que alguns estados não se beneficiariam disso. De fato, alguns sim, outros não. E todos obterão isso à medida que, ao longo do tempo, vão diminuindo a dívida a ser paga, porque a dívida, com estas mudanças que nós fizemos, todas as dívidas estarão sendo reduzidas, em velocidade maior ou menor. Alguns já têm ela mais reduzida, alguns já não pagam. Poucos pagam 13%, ou 14%, ou 15%, outros já pagam menos, porque é proporcional às prestações que a dívida lhe impõe. Então, já existe isto. E outros que estão fora disso alcançarão esta situação mais adiante. Então, o que esse procedimento que está colocado aí no projeto de lei complementar, que foi aprovado pela Câmara, está vindo agora para o Senado, ele não está colocando uma centralização de dívidas e nem repactuação, né? Então, o que ele faz é apenas mexer com o indexador que está presente nos contratos. Portanto, não há nenhuma violação da lei de responsabilidade fiscal. E eu quero dizer que isso é muito importante para nós, porque nós não concordamos em nenhuma mudança que mexe com a lei de responsabilidade fiscal. Ela deve ser preservada inteiramente. Agora, o mecanismo em que isto vai se realizar, essa repactuação, ela é automática. Não tem negociação. Aplica-se uma regra. A regra é universal, porque o senador Paulo Bauer havia dito: haverá discricionariedade do poder do governo federal? Não, não haverá. São regras universais aplicadas a todos, né? Automaticamente, então não há nenhuma discricionariedade e elas beneficiam aqueles que têm acesso, né? Então, não há uma repactuação. Isso é muito importante. Nem repactuação, nem reestruturação. Não é nada disso que se trata. Só mexemos com o indexador. Em relação a Santa Catarina, porque Santa Catarina ela tem uma questão que se sobrepôs à questão dos corredores de importação, cuja mudança foi feita nesta casa, a partir de uma resolução, e que se baixou para 4% a tarifa de interestadual. Eu quero lembrar que aqui, para os três estados que mais tinham problemas com isto, nós fizemos uma legislação especial, demos vantagens bastante grandes para que os estados compensassem eventuais perdas com recursos que foram abundantes. Tanto Santa Catarina, quanto Espírito Santo, quanto Goiás, recursos abundantes. A informação que eu tenho é que eles já chegaram ao seu destino, não sei se tudo ou se falta alguma coisa, o Proinvest é outra coisa, mas os recursos, até onde eu sei, foram liberados, e esses estados, particularmente Santa Catarina, está realizando muitas obras e projetos que serão muito benéficos para a atividade econômica desse estado, né? E os demais também.
Você está acompanhando pela Rádio Senado a reprise da sessão temática do Senado Federal que debateu o Pacto Federativo.
concordo com o senador Buarque que o grande objetivo do pacto é construir uma nação e, sobretudo, dar melhores condições de vida à população brasileira. E o que eu mostrei na apresentação inicial que fiz é que isso está ocorrendo. Justamente isso é o que eu mostrei. O país está implantando o desenvolvimento e reduzindo a desigualdade social. É até possível que uma parte deste crescimento a maior dos estados menos desenvolvidos, estados do Nordeste, estados Centro-Oeste, estado do Norte, tenha sido por causa da guerra fiscal. É até possível. A guerra fiscal, de fato, em algum momento, ela substituiu a falta de uma política de desenvolvimento mais explícita. Só que, ao longo deste tempo, vem sendo implantada, sim, uma política de desenvolvimento regional que tem beneficiado os estados menos desenvolvidos, né? E é a somatória disso que podemos dizer que está ocorrendo, né? Então, por exemplo, a indústria, ela está se descentralizando. Antes ela só ia para São Paulo, um pouco para Rio de Janeiro, talvez Minas, mas a indústria está se disseminando por todo o país. Mesmo a indústria automobilística, que é mais difícil, fica mais perto dos centros consumidores, já está presente em várias capitais de outros estados que não do Sudoeste, né? Então, está vendo isto. Mas não podemos esquecer do PAC, do Bolsa Família e outros programas que têm incrementado. Programas também de Plano Safra, o reforço dos bancos regionais, o Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, tudo isso tem contribuído. Como disse o senador Delcídio, nós passamos por um longo processo de amadurecimento dessa questão da reforma tributária do ICMS. Nós já tentamos no passado fazermos toda a reforma tributária, seria o ideal, mas nós não conseguimos. Eu tenho experiência, já eu como ministro da Fazenda, em 2007 e 2008 não funcionou, mas já outros me antecederam e não conseguiram, porque isso mexe muito com o Pacto Federativo, mexe com muitos interesses ao mesmo tempo. E é por isso que se escolheu a reforma do ICMS, que representa, como já foi dito aqui, 70% de uma reforma tributária, porque é o tributo mais problemático. E foi o senador Delcídio que disse isso, portanto, e a guerra fiscal, embora possa ter sido frutífera no passado, terá sido se o Supremo não fizer uma súmula vinculante. É bom que se deixe claro, que aí volta tudo a estaca zero, todo mundo vai ter que devolver dinheiro. Então, se isto não acontecer, teve sua razão de ser no passado, não tem mais, porque agora, como já foi dito, é a guerra de todos contra todos, né? Então, do contrato social, quem é? Rousseau que dizia isso, já esqueci. Estou aqui inspirado pelo Cristóvão, falou que precisamos fazer mais filosofia do que matemática. Mas, certamente, com a filosofia do senador, eu concordo, temos que gastar mais em educação, né? Então a filosofia, mas não com a matemática dele, que é tirar da União o recurso e fazer a União bancar todo o gasto com educação, mesmo porque a União quebraria se fizesse isso, né? Ao menos que desativasse outros programas. Não esqueçam, senhores, que a União vive uma dificuldade semelhante aos estados. Não há situação folgada fiscal hoje, nem nos estados, nem nos municípios, nem na União. Nós passamos 5 anos de crise, nós tivemos que combater essa crise, demos incentivos, a coisa funcionou, o país está se recuperando, mas todo mundo ficou com o orçamento apertado. Eu tenho lá também um orçamento apertado para fechar as contas, tenho que fechar as contas e, portanto, não tenho como assumir a matemática da educação. Mas diga-se passagem que nós temos aumentado os investimentos, chamo de investimento, não de gastos, em educação do governo federal. Triplicou a verba do Ministério da Educação nos últimos 10 anos, em termos reais, triplicou. E estamos aumentando, né, para tirar a diferença que foi deixada aí por anos e anos sem muita atenção. Bom, quanto à segurança do Fundo Regional, Fundo de Desenvolvimento, a segurança é total. O governo federal nunca deixou de cumprir algum projeto dessa natureza. E alguns falam da Lei Kandir. Porém, a Lei Kandir foi cumprida à risca. E mais do que à risca, porque ela tinha validade para 2006, portanto, ela vencia em 2006, foi exatamente quando eu assumi o Ministério da Fazenda, e aí eu negociei com os governadores, naquela ocasião, a extensão para mais um ano, e assim tem sido. Ou seja, nós temos estendido a Lei Kandir, ela tem uma sobrevida porque há uma negociação, o governo federal se dispõe, tem se disposto a fazer isso, são 4 bilhões, 3 bilhões e 900, quase 4 bilhões por ano, que têm sido distribuídos aos estados. Agora, então não podemos dizer que a lei não tenha sido cumprida. O que alguns podem dizer que questionam se aquela lei dava conta da complementaridade que era necessária pela desoneração das exportações. Mas isso é uma história que eu não participei e nós cumprimos rigorosamente, até mais, porque nós cumprimos uma lei que já não está em vigor. Portanto, nada leva a pensar que um fundo de desenvolvimento não seria cumprido pela União. A União cumpre rigorosamente aquilo que combina, aquilo que está na lei. Cumprimos a lei rigorosamente. Portanto, não deve haver temores em relação a isto. Em relação aos financiamentos que são concedidos a estados e municípios a partir do espaço fiscal que tem os entes federados, a partir do PAF, eu queria lembrar, em primeiro lugar, o PAF é um programa muito rigoroso e não é à toa que ele chama Programa de Ajuste Fiscal. Parece um programa do Fundo Monetário. E é, porque vai uma missão do Tesouro ao Estado, examina as contas e verifica que aquele Estado está cumprindo rigorosamente os preceitos de reduzir a dívida, de fazer primário, e nesse sentido libera um espaço fiscal que não vai atrapalhar a condução da dívida para um patamar menor. Isso é por isso que nós temos concedido PAFs, e os senhores podem ver, eu comecei aqui mostrando a redução da dívida dos estados e todos os estados brasileiros reduzindo a sua dívida. Portanto, essa é uma solidez fiscal e esses estados estão recebendo espaço do PAF, tá certo? Agora, nós estamos tirando o BNDES desse financiamento desses projetos, porque o BNDES vai ficar mais circunscrito a os projetos de infraestrutura, a projetos que não conseguem financiamentos e assim por diante. Nada impedirá que os entes federados possam bater nas portas do Banco Mundial, do BID, da CAF, das entidades que estão feitas para isso, financiar desenvolvimento regional. Inclusive, nós temos pré-pago a dívida federal com o Banco Mundial. Nós estamos pagando antecipadamente, pagamos duas tranches para abrir espaço para que os estados possam encontrar espaço lá no Banco Mundial para fazer isso. Além disso, tem banco privado também, hoje disposto a financiar dívidas dos estados, e temos outros bancos do governo federais que podem fazer isso. Aqui alguém falou da humanização da equipe econômica. Então, vamos fazer esforços para uma humanização da nossa equipe, que é considerada excessivamente dura por alguns, embora nós tenhamos viabilizado o desenvolvimento social e econômico do país, mas, mesmo assim, sempre vale a pena fazer um esforço adicional. O projeto do senador Luiz Henrique, que eu já tive ocasião aqui de avaliar mais de uma vez, de conversar, de debater, ele tem o problema justamente de canalizar 20% dos pagamentos mensais para investimentos, infraestrutura, perfeito, o objetivo é perfeito. Mas, do meu ponto de vista, isto acaba mexendo com a lei de responsabilidade fiscal, se bem que ele me prova que não é bem assim, mas isto mexe justamente com este preceito fundamental, não mexer com a lei de responsabilidade fiscal, e a obtenção de um espaço maior para pagamento virá dessas mudanças de indexador e redução da dívida passada. É aí que os estados ou os municípios, principalmente, poderão reduzir a sua dívida e, portanto, a parcela que estarão pagando. É, então, é uma forma que eu acredito mais, digamos, em consonância com a lei de responsabilidade fiscal. É, foi reconhecido aqui que há uma redução das desigualdades entre os estados e que é preciso que ganhe velocidade essa redução das desigualdades. Bom, sou totalmente favorável. O governo federal tem orientado uma boa parte dos seus programas justamente para as regiões menos ricas do país. Então, também acho que nós devemos aumentar a velocidade através de investimentos e etc. Uma boa parte desse programa de concessões de infraestrutura, que é um grande programa, trará benefícios principalmente para a conexão de regiões. Vai juntar regiões mais pobres com os portos, com escoamento de safra, com escoamento de produtos e mesmo uma relação com as regiões mais ricas, de modo que aumente o comércio, aumente a relação, a sinergia entre esses estados.
Você está acompanhando pela Rádio Senado a reprise da sessão temática do Senado Federal que debateu o Pacto Federativo.
Enfim, eu quero dizer, termino onde comecei, dizendo que o nosso Pacto Federativo, embora se depare com problemas e conflitos que são naturais numa federação que reúne tantos estados e municípios e todos importantes, eu comparei a União Europeia, mesmo assim nós temos caminhado. E é claro que podemos caminhar mais, e é por isso que estamos aqui hoje, nesta casa, para discutir justamente como avançar no Pacto Federativo, como superar problemas que existem no seio do Pacto Federativo, que é o endividamento dos estados, que é o problema de uma estrutura fiscal que não é produtiva, que não permite hoje o avanço dos investimentos, pelo contrário, está ameaçando investimentos, sim. Há estados que estão parados, há empresas que estão paradas nos seus investimentos porque não sabem, não têm segurança jurídica. Então, eu diria que nós devemos trabalhar juntos para que esses projetos possam ser implementados e aperfeiçoados naturalmente, né, desde que sempre a gente tenha em conta, né, que a solidez fiscal tem que ser também o resultado desse processo. Por um lado, dar mais fôlego para os estados, dar condições mais seguras para os empresários, né, porém, sempre mantendo um equilíbrio entre o aumento dos investimentos, o aumento da disponibilidade para os estados e municípios, mas ao mesmo tempo que a gente continue nesta trajetória de redução de dívida e de uma situação fiscal cada vez mais sólida. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade de vir aqui conversar, debater com os senhores.
Consulto, muito obrigado a Vossa Excelência, ministro Mantica. Consulto aos governadores Silval Barbosa e ao governador Teotônio Vilela se desejam fazer a intervenção final.
Obrigado, senador.
Governador Teotônio Vilela.
Presidente Renan Calheiros, uma palavra apenas para parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa desta sessão temática sobre os assuntos federativos. A todos os senadores, saio daqui muito satisfeito com o empenho e o interesse dos senadores e das senadoras nessa questão. Fiquei também muito feliz em ver a determinação do senador Lindenberg em estabelecer uma agenda para que ainda no ano de 2013 esta casa avance em todas essas questões pendentes. É bom ver os senadores da Comissão de Economia e senadoras também muito comprometidos com esse projeto. Dizendo ao ministro Guido Mantega da satisfação em participar aqui desta mesa ao seu lado. Ainda ontem tive a oportunidade de conversar com o ministro, que conhece muito bem as agruras alagoanas, e dizer que conte com nós, governadores, para esta empreitada. Muito obrigado e parabéns.
Eu quero agradecer a presença do governador Teotônio Velela, que interpreta o sentimento dos governadores da região. Como todos sabem, o governador Teotônio Velela é governador do estado de Alagoas, que é o estado que eu tenho a honra de representar aqui no Senado Federal, já por 3 mandatos. 3 mandatos como senador e 2 mandatos como deputado federal. O senador Teotônio Velela, ele próprio também já exerceu 3 mandatos aqui em nome do povo de Alagoas. Nós somos amigos, somos de partidos políticos diferentes. O meu partido não faz parte do governo do Teotônio Velela, mas eu sou parte, sim, do esforço para resolver os problemas de Alagoas, e com muito orgulho eu digo isso. Portanto, governador, muito obrigado aqui por sua presença, por sua colaboração. E quero, mais uma vez, agradecer a presença do ministro Guido Mantega. Cumprida a finalidade da sessão, agradeço a todos que nos honraram com as suas presenças. Essa sessão temática, tenho certeza, será muito importante para definitivamente nós superarmos, resolvermos essas 4 questões federativas que estão presentes na ordem do dia do Congresso Nacional. O projeto de resolução número 1, que reforma o ICMS, está no Senado. O projeto que troca o indexador da dívida dos estados e municípios, aprovado na Câmara dos Deputados e que será apreciado rapidamente no Senado Federal. A proposta de emenda à Constituição que partilha os impostos do comércio eletrônico, de autoria do senador Delcy do Amaral e de outros senhores senadores, que eu tive a satisfação de ser relator, que foi aprovada por unanimidade no Senado Federal e está tramitando na Câmara dos Deputados. Nós ainda aguardamos a solução definitiva do Supremo Tribunal Federal com relação aos royalties. Nós fizemos a apreciação da distribuição de royalties, dos critérios, depois apreciamos os vetos da presidente Dilma Rousseff e estamos aguardando. Eu assumi juntamente com o presidente Henrique Alves um compromisso de procurarmos na próxima semana o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, e a ministra Carmen Lúcia, que é a relatora, para que nós possamos, do ponto de vista do Congresso Nacional, do Senado, da Câmara e mesmo do Supremo Tribunal Federal, até o final do ano, termos uma solução conjunta para esses 4 temas que angustiam os estados brasileiros. Muito obrigado, ministro Mantega, mais uma vez. Muito obrigado, governadores. E muito obrigado, senadoras e senadores.
Você acompanhou pela Rádio Senado reprise da sessão temática do Senado Federal que debateu o Pacto Federativo. A sessão aconteceu no dia 24 de outubro de 2013. Esta é a Rádio Senado, comunicação para a cidadania.